Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Está começando o Gabriel Esportiva desta quarta-feira, dia 20 de maio, né? Dia 20 de maio de 2026. Uma boa noite para você de casa, o pessoal do trabalho aí, né? Bom trabalho. A você que está saindo do trabalho agora, bom descanso, né? A você que está saindo para trabalhar, bom trabalho. Pessoal dos aplicativos, a rapaziada dos táxis, a você também do transporte coletivo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Aproveitando, mandando um abraço pro pessoal do Banco do Brasil, né? O pessoal também da ABB, né? Vai rolar o forró da ABB lá dia 23, a partir das 8 da noite, né? Um abraço para todo mundo, hein? É, tá começando, vamos às manchetes de hoje. Brasileiros dão adeus a Roland Garros, né? É, Roland Garros, né? Exatamente. Roland Garros, viu, Júlio César? CBF fecha portas para a mudança pedida por Flamengo e Palmeiras. Paysandu e Nacional inicia disputa pelo título da Copa Norte. Goleiro quebra silêncio após ausência na seleção. Libertadores tem Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro em campo daqui a pouco. Copa Sudeste, semifinais começam nesta quarta-feira. Lesão de Neymar liga alerta na seleção. Goleiro do Vitória defende pênalti, sustenta empate com o Cruzeiro. Daqui a pouco você vai saber, né? Com Marta, seleção brasileira convocada para amistoso contra os Estados Unidos. É a seleção brasileira feminina. E mais, os resultados do jogo de ontem da Libertadores, e Sul-Americanas. E os jogos de hoje, agora, no Gabriela Esportiva, que tem o Fred Menezes aqui, ó. Boa noite, Fredão.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio.
O Zé deu uma saidinha ali.
Boa noite pra Zé também. E todos os ouvintes do Gabriela Esportiva. Jogaço ontem também, novamente, da outra semifinal da NBA. Logo, logo também a gente comentará sobre isso também aqui no Gabriela Esportiva.
Muito bem. E o Júlio César, ele ficou na bronca com aquela, com aquela fala do Zé, né? O Zé falou que o Flamengo tinha levado 4 jogadores, mas não tinha sido campeão, né? O Júlio César foi lá nos oráculos, e aí acabou descobrindo que a seleção brasileira conseguiu ser campeã com 4 jogadores do Flamengo. É verdade, né, Júlio César? Boa noite pra você, viu?
Boa noite pra você, Tony Café, boa noite, Fredão, boa noite, ouvintes, Gabriela Esportiva. A internet tá aí pra gente pesquisar, né? Só vacila quem quer, só não dá informação correta quem tem preguiça de pesquisar. Quando ele falou aquilo, eu fui... pesquisei. Hoje, por exemplo, hoje eu fui abordado por um ouvinte lá no SAC, ouvinte nosso. Todos os dias ouve o programa.
Mas você não está trabalhando no SAC, não, né?
Não, fui lá resolver problemas.
Sim.
E aí, inclusive, mandar um abraço para ele, esqueci o nome dele, mas ele é pai de Felipe Levita, que trabalha conosco aqui no.
Já mandamos abraço.
Engenheiro, aqui, trabalha Levita, no governo.
Levita.
Pois é. Aí ele falou assim: Júlio César, eu gostei. Zé Maria lhe provocou, você foi, buscou informação e passou. Mas eu vou lhe dizer também que o Vasco já botou 8 jogadores na seleção. Aí eu questionei, mas foi campeã a seleção? Não foi. Mas botou, já chegou a botar 8 jogadores na seleção brasileira em uma Copa do Mundo. A gente sabe que no passado era comum, Na seleção brasileira, às vezes, ser formada por dois ou três times. Santos era um time forte que botava muito jogador na seleção. O próprio Botafogo botava muito jogador na seleção. O Vasco, né? Então, para você que me abordou, né, hoje lá no SAC, questionando sobre o Vasco, e para toda a torcida do Vasco que ouve o nosso programa, eu vou trazer daqui a pouquinho qual foi a Copa do Mundo que a seleção brasileira que o Vasco colocou 8 jogadores na seleção brasileira.
Muito bem, Júlio César, daqui a pouco vamos agora aos resultados dos jogos de ontem da Libertadores das Américas.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, ontem tivemos o Fluminense vencendo o Bolívar, né? Por 2-1, né, o Fred Menezes?
O jogo, o Fluminense precisava vencer com diferença de mais de 2 gols para poder ficar com a mesma pontuação da equipe do Bolívar, né? E buscar a classificação no último jogo da competição, né, do grupo, porque o Fluminense vai pegar a equipe mais fraca do campeonato agora dentro de casa. Porém, o que conta na Libertadores, primeiro, não é nem o saldo de gols. É os jogos diretos, né? De um com o outro. O Fluminense perdeu para o próprio Bolívar fora de casa, na altitude, por 2-0, e venceu em casa somente por 2-1. Então, se marcar, fizer com a pontuação com a mesma, igual a próxima, essa equipe no próximo jogo, o que vai contar aí será essa diferença de gols aí feitos dentro de casa, né, pelo Bolívar contra o Fluminense. O que é que ocorre, Tony? O Fluminense fez uma partida ontem, começou bem, fez o primeiro gol e houve algumas alterações do técnico na equipe e a equipe não conseguiu. Sofreu o empate no primeiro tempo, depois foi no segundo tempo, fez o segundo gol e ele fez umas trocas que a equipe parou, inclusive retirou o centroavante logo após praticamente ele fazer o segundo gol, JK. E aí ele fez o que vem fazendo algumas vezes quando troca, é que o Fluminense virou um baba. Assim, quando eu falo um baba, é assim, sem padrão de jogo nenhum, muitos jogadores ele colocou. Cano, um jogador que praticamente não jogou praticamente o ano, né? Não se encaixou ainda na equipe depois que voltou de contusão. E ele botou o Cano junto com o Castilho, quer dizer, 2 centroavantes. Depois botou o Ganso, que é um jogador que está jogando 15, 20 minutos. Não é mais aquele Ganso que pode, né, fechar o meio de campo. Então o Fluminense parou de atacar quando precisava fazer gols. Venceu por 2-1, fez 5 pontos, igualou na pontuação com o Bolívar. Mas tem esse embate direto aí. O Fluminense precisa vencer e esperar com que o Bolívar jogue com a equipe mais importante do grupo, a mais forte do grupo nesse momento, né? Nessa fase. Mas que o jogo na altitude, Bolívar joga dentro de casa. E essa equipe é uma equipe que já está classificada em primeiro lugar. Talvez não tenha nem tanto interesse de vencer essa partida, botar os seus jogadores para correr riscos na altitude, né, sem muito interesse. Então, praticamente o Fluminense deu adeus à classificação, praticamente, porque tudo pode acontecer, né? E assim o Fluminense vai focar mais aí na Série A do Brasileirão, porque não, provavelmente não vai à frente da Conmebol Libertadores desse ano.
Muito bem, Fred Menezes, 6:17.
Gabriela Esportiva.
6:17, Júlio César, o Mirassol aproveitou o campo neutro, venceu o Always Ready e garantiu aí a classificação da Libertadores.
Fazendo história o time do Mirassol. Para quem apostava que o Mirassol iria decepcionar, né, Fredão, na Libertadores, muita gente achava que o Mirassol não poderia repetir o mesmo sucesso do Brasileirão na Libertadores, se deu mal, quebrou a cara, porque o time se classificou com uma rodada de antecedência. E a vitória ontem foi fora de casa, né? Uma vitória fora de casa, que dá muita moral ao Mirassol isso, né? E agora vai decidir, vai jogar sua última partida em casa, mas já vai jogar tranquilo, sem correr risco nenhum, porque já está classificado. Então, parabéns ao time do Mirassol, parabéns ao técnico Guanais, que vem conseguindo manter o ritmo. Agora, você vê o que é o futebol, né? O Mirassol na Libertadores vem fazendo uma boa campanha ao ponto de se classificar com uma rodada de antecedência. Já no Brasileirão está na zona do rebaixamento.
É, uma equipe com 12 pontos, inclusive. 12 pontos. 100%, né?
Pois
de
é.
De aproveitamento. Fez uma. Está fazendo uma Libertadores. Podendo, inclusive, ter muitas vantagens aí quando, né, as próximas fases, né, jogar com vantagens na próxima fase, facilitando aí a sua continuidade dentro dessa tão importante competição. Porém, é de máxima importância se manter também na Série A do que cair para a Série B. Não adianta você se classificar bem na Libertadores, não vencer o campeonato e ficar lá na Série B. Partir para a Série B, né? O Mirassol precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, no Brasileirão.
Muito bem, 6:19.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6:19. Fred Menezes, a Bomboneira se armou aí com uma panela de pressão, mas não conseguiu impedir o Cruzeiro aí de pontuar, né, no jogo de ontem. O time celeste segurou o Boca Júnior. Com um a menos, empatou em 1-1, né? Lá na Argentina, lá no Caldeirão do Boca Júnior, pela quinta rodada aí do Grupo D da Copa Libertadores.
O Cruzeiro precisava, a gente comentou aqui, o Cruzeiro um grande resultado seria um empate, porque o Cruzeiro acabou hoje sendo primeiro colocado no grupo, né, com 8 pontos, e claro, continua na briga, mas essa confusão aí com o Boca Juniors. Era uma equipe que se o Cruzeiro perde, ia para a terceira colocação, então ia dificultar muito a classificação, porque ainda tem um sexto jogo e o Cruzeiro vai poder jogar tranquilo aí. Acho que a próxima partida será dentro de casa. E claro, o Boca Juniors começou bem o jogo aos 14 minutos marcando com Miguel Merentiel, mas o Cruzeiro lá no segundo tempo empatou com o Fagner, perdeu um jogador, o Gerson, na expulsão. Quer dizer, sofreu um pouco, mas já era o esperado, né? E o Cruzeiro foi bem aí, provavelmente vai conseguir manter essa classificação aí para as próximas fases.
O último jogo dele é contra o Barcelona de Guayaquil, que só tem 3 pontos, praticamente já está fora do páreo,
né? Dentro de casa, né?
Dentro de casa.
6:22.
Gabriela Esportiva.
6:22, Júlio César. O Palmeiras recebe hoje o Cerro Porteño, logo mais às 21h30. É sossego, né, Júlio? O Palmeiras aí é mamão com açúcar?
Rapaz, a gente não pode dizer que é mamão com açúcar, porque jogos de Libertadores são jogos pegados, né? Por mais que o Palmeiras, a gente sabe que tem um bom time, tem um treinador estrategista, um treinador campeão, vitorioso, mas jogos de Libertadores são jogos pegados. Mas eu não tenho dúvidas que o Palmeiras, ele é favorito para vencer esse jogo do Cerro Porteño, dentro dos seus domínios, diante de sua torcida. O Palmeiras, que hoje no grupo é o líder com 8 pontos, o Cerro Porteño é o segundo, colocado com 7. Terceiro vem o Sport Cristal com 6. E o Júnior, né? O Júnior Barranquilhas, né? Com 1 ponto, esse aí já está fora. Agora, pelo que a gente vê aqui na tábua de classificação, a gente vê que o Cerro não é um time bobo. Ele só está atrás do Palmeiras por 1 ponto. Então, não vai ser tão mamão com açúcar não, assim para o time do Palmeiras, né? Vai ser um jogo difícil. Agora, é lógico que dentro de casa o Palmeiras é muito mais forte, né? E acredito eu que seja o favorito para poder vencer essa partida hoje.
6:22.
Gabriela Esportiva.
Fredão, o Flamengo terá reforços no meio-campo para enfrentar o Estudiantes nesta quarta-feira, daqui a pouco, logo mais às 21h30, no Maracanã, né? Vamos ver aí. O Flamengo tá precisando vencer, né?
O Flamengo empatou a última partida, né? Esse jogo dentro de casa, a questão é que o Flamengo tem muitos jogadores aí convocados para a Copa do Mundo, tanto brasileiros quanto de outros países, né? Colômbia, Uruguai. E aí esse jogo é papirão.
O Everton Araújo e o Jorginho voltam nesse jogo.
Reforço o setor de
exatamente.
E são jogadores que não vão para a Copa, né?
Os
jogadores não vão para a Copa. Então, são jogadores que podem entrar com a pegada normal. E o Flamengo precisa vencer para já ratificar essa classificação, apesar de estar na primeira colocação, ainda tem duas equipes brigando aí também, que podem.
Mas só que o confronto vitórias. Hoje é direto, né? Ele vencendo hoje. Ele já está classificado porque ele vence o Estudiantes, que é o segundo, que tem 6. Então o Flamengo vai a 10, né? E o Independente Medellín e o Cusco, eles não alcançam mais o Flamengo, né? O Independente Medellín.
O Independente tem com 5 pontos. Se ele vencer a partida, ele fica com 8. Aí ele vence, passa 11. Se ele vencer.
Só que o Flamengo jogo. Tem a última partida dentro de casa.
Com quem?
Se for. Se eu não me engano, rapaz, é com o Cusco.
Ah, só com o Cusco aí, eles vão Entendeu? Bater de frente aí o Independente com o Estudiante.
Hoje o Flamengo vencendo, matematicamente não. Ele já está classificado. Ele já está classificado. Então, agora não vai ser fácil, né? Time argentino é complicado. E nós estamos falando de um time que é o maior vencedor da Copa.
Da Libertadores.
Tem 7 títulos.
O próximo jogo do Flamengo é pela Sul-Americana é no dia 26, né? Às 21h30 com o Cusco.
É pelo
Cusco.
Libertadores.
É a equipe que está com um ponto
pela somente. Libertadores.
É a equipe que está praticamente já fora da
classificação. Então a parada hoje não vai ser fácil para o Flamengo. Não. Independente de estar no Maracanã.
O Estudiantes vai brigar pelo, no mínimo, um empate.
É. Time argentino, a gente sabe como é que é. Catimbeiro, joga fechado.
Jogo difícil.
Né? E o Estudiantes é um dos times tradicionais da Libertadores. Como eu falei, é o maior campeão da Argentina e do torneio no geral. O segundo maior campeão é o Boca. Mas o Flamengo tem time. E voltando agora essas duas peças importantes no meio campo, como o Jorginho e o Everton Araújo, vai melhorar muito.
Muito bem, essas foram as informações da Libertadores. O Corinthians joga amanhã às 21h30 lá contra o Peñarol, né? É o jogo do time brasileiro, o único time brasileiro que joga amanhã pela Libertadores será o Corinthians. Vamos agora de Sul-Americana, 6h25.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, ontem o Milionários visitou o São Paulo, né? E o São Paulo empatou em 1-1, já com técnico novo, né?
É, com Dorival. O São Paulo saiu na frente com o gol do Luciano, né? Mas não conseguiu ampliar e nem segurar a vitória. Acabou deixando o time do Milionário empatar. Esse empate complicou um pouco a vida do São Paulo. Porque se o São Paulo termina a partida com a vitória, o time praticamente daria um passo importantíssimo à classificação, né, à próxima fase. Mas não tem nada perdido ainda. O time é o primeiro colocado com 9 pontos, segundo o Milionário com 8, e o terceiro, o Higgins, com 7 e pontos.
O Boston River que
esse
pode.
Esse Boston aí.
Mas o Ring joga hoje.
É.
Né? E aí, ele fazendo, se ele vencer pro Boston. Vai para 10 pontos.
Tira o São Paulo da liderança e joga na segunda colocação.
E aí vai criar problema aí para frente, aí porque está embolado ainda.
Agora, a gente também não pode atribuir esse resultado ruim ao treinador, porque ele só teve um dia de treinamento com o São Paulo. Então, de agora em diante é que ele vai começar a trabalhar, a conhecer o elenco. Se bem que boa parte do elenco dele já conhece, de já ter trabalhado lá recentemente, em 2023, como também de enfrentar o São Paulo. Então, o trabalho do Dorival começou a partir de hoje, né? Mas eu não tenho dúvidas que o Dorival classifica o São Paulo à próxima fase e vai fazer com que o São Paulo volte a jogar um futebol bom que o torcedor quer.
6h27, o Vasco enfrenta o Olímpia logo mais às 19 horas, daqui a pouquinho, né? E a imprensa paraguaia transformou, viu, Fred?
Sim.
Esse jogo contra o Vasco em uma final, né? É uma final, né? E eles falam que o Olímpia não pode falhar de jeito nenhum, né?
É, e é verdade, né? Porque o Vasco hoje está na primeira colocação e o Olímpia em segundo e o Audax italiano em terceiro, todos três com 7 pontos. Então, o que é que vai ocorrer? É, o Vasco está jogando com o Olímpia aí, se o Vasco vencer, aí o Vasco praticamente dá sobe um degrau grande, né, para sua classificação na última partida. E porque o Audax pega o Barraca Central, que não, tem 3 pontos. Já venceu?
Venceu por 2-0, o jogo foi ontem.
Ah, tá.
É por isso que ele chegou a 7 pontos.
Ah, tá.
O Barraca Central tem 3, Vasco 7, Olímpia 7.
O Vasco vencendo está classificado praticamente.
É, dá um passo
importante. Dá um passo, né? Olímpia, e fica em primeiro colocado praticamente do grupo, né? Fazendo a sua última partida aí para manter essa primeira colocação. Então, um jogo praticamente disputado aí entre Olímpia e Vasco para quem vai se manter ou vai conseguir aí a melhor classificação do grupo. Né? Claro que ainda podem, né, por conta de uma derrota, acabando até por sofrer aí, dependendo do último jogo, uma desclassificação. Mas o Vasco está bem encaminhado aí, com 7 pontos. Esse jogo joga dentro de casa, essa partida é dentro de casa, né? Do Olímpia é fora.
O Olímpia joga em casa.
O Olímpia joga em casa, o Vasco é visitante.
Então, aí.
Eu acredito que o empate pro Vasco empate não é um ruim, não.
É um bom resultado.
Decide a última em casa.
É um bom resultado.
Muito bem, a gente segue aqui com o Gabriel Esportivo, mandando um abraço, né, para meu amigo Datinho, né? Datinho e Raia Velha Guarda da Bicina, 629.
102,9. Gabriela Esportiva.
Júlio César Santos recebe o São Lourenço nesta quarta-feira, né? Daqui a pouco, logo mais às 19 horas, horário de Brasília, lá na Vila Belmiro, né? O Neymar, sabe dizer se o Neymar vai jogar?
Não.
Vai jogar, Júlio?
Neymar só veste a camisa do Santos agora depois da Copa.
Tá igual o cara do Botafogo?
É, mas o cara do Botafogo tem um motivo para poder não entrar em campo. Ele não quer estourar o 13º jogo. Ele já tem 12 jogos pelo Botafogo no Brasileirão. Se ele fizer o 13º, ele não pode se transferir para nenhum outro clube aqui do Brasil. Ele só pode transferir para a Europa, para qualquer outro lugar do país. E
provavelmente algum time tem interesse nele.
Aqui, né? No Brasil, Flamengo e Palmeiras. E a tendência, né, é que ele vá para o Flamengo. É quem tem demonstrado mais interesse. Até porque o Botafogo botou o preço lá em cima. Tia Leila, que disse que tem dinheiro, está chorando. E o Flamengo tem interesse no jogador, pode chegar após a Copa e sacramentar essa contratação. Então é por isso que ele não quer jogar agora, ele pediu para não jogar, entendeu? E Neymar não, Neymar no último jogo que teve aquela confusão
ele
da substituição,
né? Ele
tomou uma pancada na panturrilha, aí ele estava recebendo ali uma massagem para poder voltar para o jogo, foi ali que aconteceu aquela confusão. Então o Neymar, ele vai tratar a panturrilha, para que ele, quando ele se apresentar à seleção, ele já possa se apresentar em um estado já
melhor, estado para os treinamentos, né?
O Ancelotti queria contar com ele até para um amistoso contra o Panamá, só que devido a esse tratamento, o Ancelotti não vai forçar, vai deixar ele tratar, para que ele possa se apresentar. Para a seleção brasileira, vai ter 17 dias pela frente de treinamento até o dia da sua estreia na Copa. Então é melhor deixar o Neymar se tratando, se organizando, para que ele possa estar bem na Copa, porque ele estando bem na Copa, ele vai ajudar a nossa seleção.
Vai ajudar.
6h31, Fred Menezes, Independente Petroleiro e Botafogo se enfrentam, né? Daqui a pouco, também pela Conmebol Sul-Americana. Botafogo
tá bem na competição, tem 10 pontos na primeira colocação. Vai pegar o último colocado com 0 ponto. Então a tendência do Botafogo é vencer essa partida e ratificar sua classificação, né? Na segunda colocação vem o Caracas e na terceira o Racing, né? Então esses aí é que vão bater cabeça aí para tentar buscar aí a segunda colocação do grupo E da Sul-Americana.
Muito bem, 6h32 da Gabriela FM.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
A gente continua com as informações da Copa Sul-Americana. O Palestino vai até o Rio Grande do Sul, né, enfrentar o Grêmio. Júlio César.
O Grêmio tá precisando aí de vencer, né? O Montevideo City tem 12 pontos, o Grêmio é o segundo com 7. Se quiser continuar sonhando, tem que vencer essa partida para poder se aproximar, até porque o Deportivo Riestra, ele tem 4 pontos. Então, se ele vencer o próximo jogo, que eu acho meio difícil, porque o City aí está muito bem na competição, ele chega a 7 e encosta no Grêmio. Então, o Grêmio hoje não tem que tomar conhecimento do Palestino, até porque esse Palestino não é esse bicho papão todo, é o último colocado do grupo, tem 2 pontos. O Grêmio tem muito mais time. É jogar para vencer e colar lá no Montevideo City para poder encaminhar sua classificação à próxima fase. Eu acredito que o Grêmio hoje, diante da sua torcida, jogando no seu estádio, né, o time consiga essa vitória aí para poder dar essa arrancada.
Praticamente, se ele vencer também, ele já está classificado para
É porque os outros dois não alcançam, né?
6h33.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, o Bragantino tem uma parada dura essa noite, né? O adversário aí do Bragantino, o River Plate, supera 100 jogos seguidos, com média de 85 mil torcedores no Monumental. Não é brinquedo não, hein? Você jogar com 85 mil torcedores fazendo a firula aí, atrapalha um bocado, não é, o Fredão?
É, o Bragantino precisa vencer esse jogo, né? Tá com 6 pontos na terceira colocação. Já o River Plate já está lá na frente da primeira colocação com 10 pontos. Né? Eles ainda têm mais 2 jogos aí. Todas as equipes têm mais 2 jogos pela frente. Então o Bragantino, para se manter aí, precisa, é o mais rápido possível, vencer a partida para jogar a última com tranquilidade, né? Para poder se classificar. O Bragantino faz boas apresentações, ainda com muita irregularidade, como muitos clubes brasileiros têm demonstrado nesse início de temporada.
Muito bem, 6h34, amanhã o Atlético Mineiro recebe o Cienciano às 19h, tá? E essa rodada aí, a quinta rodada da fase de grupo da Sul-Americana, encerra amanhã, né? Fecha amanhã com o Macará, né, recebendo o Aliança Atlético. A gente fatura e volta daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
15h42, estamos de volta no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus e Big Loja. Big Loja, a única loja de Ilhéus com a camisa oficial da seleção brasileira adulto e criança, tá bom? Diretamente da Nike. Big Loja, Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado da Big Loja. 6h43.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, a convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026, né? Encerrou aí uma das principais dúvidas da lista do Carlo Ancelotti, né? Que teve todo aquele salseiro, algumas dúvidas, umas pessoas acreditavam que o Neymar não iria, outras acreditavam que ele já estava sendo convocado. Mesmo assim, a situação física do camisa 10 ainda preocupa a comissão técnica da seleção brasileira, viu, Fred? O atacante trata o edema na panturrilha direita e a expectativa inicial era de que ele chegasse aí à Granja Comari em condições normais para treinar e até começar aí como titular no amistoso, contra o Panamá no dia 31 de maio, né? Nos últimos dias, porém, a situação passou a ser tratada com mais cautela. Existe aí a possibilidade, Fred, de Neymar ficar até 10 dias sem atividades normais em campo, né? O que faz a seleção é estudar uma programação especial para o jogador no início da preparação. Isso aí já é um empecilhozinho, né? Que...
Já atrapalha, né? Na verdade, qualquer coisa física em relação a Neymar vai atrapalhar, porque ele precisa estar 100%, e essa dificuldade provavelmente ele não vai conseguir chegar lá nesses termos, né? Na Copa do Mundo, daqui a 20 e poucos dias, né? E Tony, o último jogo do Santos contra o Curitiba, houve um problema no final do jogo, que inclusive um assessor lá do Santos pediu para o quarto árbitro não fazer a transferência de um jogador, porque o Neymar estava sentindo dores e aí estava sendo tratado fora de campo, para ele esperar ver o que acontecia para trocar por Neymar, já que Neymar talvez não viesse, retornasse ao campo, não viesse retornar. Então, mas o Neymar quis voltar, né? Dizendo que tinha condição para retornar para o campo, e o árbitro, você vê o que às vezes acontece, parece até que foi uma coisa do destino, né? E ele acabou não retornando pelo erro da arbitragem junto com a assessoria lá da comissão técnica do Santos, e a massagem, ele estava tomando a massagem, e algumas pessoas aí, algum comentarista, não me lembro quem, se foi se foi grafite, que comentou que ele, aquela massagem que ele estava recebendo não era uma massagem em relação a uma pancada na, na panturrilha, era uma questão muscular, né? E estava vendo se houve algum rompimento no músculo, alguma coisa nesse sentido. E aí ele tem que, a CBF tem que ficar realmente de olho nisso aí, para ele, que ele não seja prejudicado por um amistoso. Então ele precisa aí fazer esse tratamento, né? Tentar recuperar o mais rápido possível, né? E ficar focado aí na Copa do Mundo. Eu acho que ele já não retornaria para o próximo jogo do Santos depois da convocação, para não correr riscos. Eu acho que isso, alguns atletas convocados, não só os brasileiros, mas todos os atletas precisam ficar atentos a isso. Porém, toda vez que você acaba tendo medo de se contundir, é que acabam acontecendo, né, esses acidentes. Então é natural que isso ocorra. A preocupação da CBF também é natural. Tem que ter cuidados com ele, né? Ele já é um idoso, então tem que ter um certo cuidado.
Muito bem, 6h47, 6h47.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, a Confederação Brasileira de Futebol, Júlio, a CBF, viu, Júlio? A CBF decidiu, né, seguir com o planejamento original do Campeonato Brasileiro e descartou, Júlio César, qualquer possibilidade de alterar a data, né, da 18ª rodada. A medida frustra Flamengo e Palmeiras, que aguardavam aí uma flexibilidade por conta da ausência de jogadores convocados para a Copa do Mundo 2026. De acordo com as regras da FIFA, atletas chamados para o Mundial devem iniciar um período obrigatório de descanso a partir de 25 de maio, Júlio César.
É complicado, né? Complicada essa situação. Ninguém quer perder seus atletas antes de algumas partidas decisivas, né? Mas, infelizmente, a regra está aí para ser cumprida, né? Eu acho que nessa disputa aí, quem perde mais é o Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo tem 4 na seleção brasileira e mais 5 ou 6 jogadores que estão em outras seleções. Você tem Varela, você tem Arrascaeta e Delacruz, Uruguai.
Pulgar é Chile.
Chile. Aí você tem Carrascal, Colômbia, e você tem o outro lá, venezuelano. Então você tem 6 jogadores, com 4, 10 jogadores.
Quase uma equipe inteira.
E se você olhar, a maioria desses jogadores tudo, né, titulares do Flamengo. Então, o Flamengo está na razão de reclamar. Mas se a regra está lá, jeito. A lei está lá, é para ser cumprida. É. Tem que pagar o preço, né? Então, eu acho que a FIFA está certa. A FIFA também pensa muito lá do jogador, né? O jogador tem que ter um tempo de descanso. É isso que a FIFA está preocupado, mas os clubes não pensam por aí, né? Eles pensam em ter o jogador em campo para poder conquistar aqueles pontos, né, que vem pela frente, para que eles possam parar bem na competição.
Muito bem, Júlio César, 6h49.
Gabriela Esportiva.
6h49, Fred Menezes, o caminho brasileiro no qualifying de Roland Garros chegou ao fim. Os 5 representantes do país que enfrentaram em quadra em busca de vaga na chave principal acabaram eliminados durante a fase classificatória do Grand Slam disputado em Paris. Gustavo Eide foi derrotado pelo austríaco Rodionov em 7 diretos, enquanto Pedro Boscardin caiu diante da canadense Alexis Galarneu, né, por 2-7-1. João Lucas Reis também se despediu após derrota aí para o lituano, o Valius Galbas. E o Thiago Seibot, o Wild, foi superado pelo americano Emílio Nava, enquanto Laura Pigossi acabou eliminada pela norte-americana Craig Liu no torneio feminino. Agora as atenções se voltam, né, ao sorteio oficial desta quinta-feira, amanhã, né, que definirá os confrontos de chave principal. O torneio começa no dia 27 de maio e terá a decisão no dia 7 de junho, Fred Menezes.
Normal, né, Tony? Só para explicar aqui aos ouvintes também, o Qualify é uma fase antes do início do próprio evento, né? O Roland Garros é um dos 4 eventos.
De Classificação.
Classificatória. É, classificatória. Então, vários atletas ainda sem renome internacional, eles disputam esse qualify a convite, se inscrevem e vão disputando o qualify, vencendo partidas e não podem perder até a classificação. Então aí eles entram e passam do qualify a disputas já nos embates já dentro do próprio campeonato do Roland Garros. Roland Garros, como todos sabem, né, é um dos grandes lãs. São um dos quatro grandes campeonatos de tênis do mundo, né? Com piso de saibro, né? Na França, um piso lento, como se fosse. É o mais, a grosso modo aqui, é o barro, né? Um piso de barro, uma quadra de com o rebate da bola é lento, né? Então, uma forma diferente de jogar. Né, que onde os brasileiros sempre vão bem, onde Guga, inclusive, ia muito bem. O Guga, inclusive, participou de um qualify. É muito duro você entrar num qualify e começar o campeonato vindo do qualify, porque são jogos muito duros, difíceis. E você começa o campeonato, né, com algumas partidas além dos que já estão classificados, vão poder atuar para poder chegar até as finais. Guga conseguiu aí ser tricampeão, né, de Roland Garros, que era o piso realmente que ele se destacava, e se transformando no maior vencedor tenista masculino brasileiro, né? A gente espera aqui um Brasil logo logo, né? João Fonseca está aí, João Fonseca joga em outros pisos também, vai bem em outras competições, e a gente espera que Biadade, João Fonseca, que Vitória Barros, ainda juvenil, que também entre nessa competição aí logo logo no futuro e busque aí grandes vitórias e glórias.
Muito bem, 6h53, Júlio César, 6h53.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Júlio César, na decisão entre Alemanha e Inglaterra, melhor para os ingleses, nesta quarta-feira, dia 20, o Aston Villa confirmou o favoritismo ao atropelar o Freiburg, né, por 3-0, viu, Júlio? E se tornar o grande campeão da Europa League 2025-26, né? O final aconteceu em Beşiktaş Park, localizado em Istambul, na Turquia, né? O Aston Villa abriu o placar, né, da partida aos 40 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio curto aí, né? E o Aston Villa demonstrou que é quem comanda lá essa parada. Jogou muito.
Um time inglês que vem crescendo muito, né? Era um time desconhecido, um time pacato, mas já tem algum tempo que o Aston Villa vem figurando bem no cenário do futebol inglês. E agora aí conquista, né, esse título aí. É um time que recentemente deu visibilidade a um jogador da sua terra lá, viu? De Itabuna. Que passou pelo Itabuna. O jogador foi comprado pelo Aston Villa. Fez sucesso lá, foi vendido. Então é um time inglês que está começando a se enquadrar entre os grandes. Você vê que se você pegar a tabela do campeonato inglês, ele sempre está ali no meio dos grandes.
A gente, só uma lembrança também aqui, a gente, quase todas as equipes aí do futebol europeu, geralmente no país, eles fazem, são dois embates, duas equipes, que estão sempre ali brigando pelo campeonato. Não é de Espanha, Real Madrid, Barcelona, na França, aí vem as equipes da PSG. São geralmente duas, no máximo três equipes. E a Inglaterra sempre teve o Manchester United, né? Liverpool. Então tinha umas equipes aí acima, um pouco acima das outras, e que hoje estão crescendo também essas menores. A Arsenal, que eram tidas como menores, e hoje aí Aston Villa, Arsenal, Manchester United, Manchester City, né? Então tem umas equipes que vêm brigando também aí fortes, com muita força, com um futebol aí, com muitas contratações de grandes jogadores ali das redondezas. E o futebol inglês nos últimos anos é o futebol que tem um campeonato espetacular de se assistir como entretenimento, tem uma qualidade técnica muito boa. Claro que isso também acaba acrescentando um pouco a seu selecionado, né, que sempre entra com uma boa equipe de força, mas nunca conseguiu também grandes vitórias em campeonatos mundiais, suas seleções. Eu acho que ainda é uma dificuldade, né? Mas já venceu em 66, quando fez a Copa do Mundo, né, dentro de casa, né, inclusive com erros na arbitragem, né, a favor, mas pode a qualquer momento retornar também, né, como uma das grandes equipes aí que sempre foi da Europa. Então aí as pequenas equipes vão se transformando também, ficando grandes, se transformando em grandes pela própria estrutura, né, que é feita e o que realmente é investido, né, financeiramente.
6h56, Fredão.
102,9. Gabriela Esportiva.
Júlio César, o jornal Tutto Esporte, divulgou nesta quarta-feira a lista de 100 jogadores que concorrem ao prêmio Golden Boy 2026, que será dado ao melhor atleta sub-20 do futebol da Europa nesta temporada. 7 brasileiros estão na disputa, incluindo Endrick do Real Madrid, Estevão do Chelsea e Rayan do Bermevolf, né? Os 7 brasileiros que estão na lista, Júlio, é o Endrick, que acabei de falar, o Estevão do Chelsea, o Cauã Elias do Shakhtar Donetsk, o Rayan do Bermevolf, e ainda o Souza do Tottenham, o William Gomes do Porto e o Vitor Reis do Girona, Júlio.
Eu vou torcer aí pra ficar entre os brasileiros, né? Agora quem é que tá difícil, porque o Endrick tá jogando muita bola, o Rayan tá jogando muita bola, esses outros aí eu não vi, né, jogar, mas o Endrick e o Rayan a gente já viu de perto, né? Tanto no Palmeiras como o Rayan no Vasco e agora o Endrick lá no Lyon, na França, o Rayan no futebol inglês. Vamos torcer para que esse título possa ficar entre os brasileiros.
6h58.
Gabriela Esportiva.
6h58, Fred Menezes. Ângel Di Maria, lenda do futebol argentino, fez uma postagem de despedida para o companheiro, o Alejo Vélez, né, atacante do Rosário Central, acertado com o Bahia. A joia fez seu último jogo em casa na última terça-feira, quando marcou aí na goleada por 4-0 sobre o Universidad Central da Venezuela pela Libertadores, Fredão.
Alejo Vélez, jogador do Rosário.
Exatamente.
Vem pro Bahia, contratação. Isso. Do Bahia. O Bahia tá se mexendo aí.
Júlio César falou e aí a SAF do Bahia começou a contratar.
Mas contratou quem?
Alejo Vélez.
Quantos anos?
Eu acho que é jovem, é uma das promessas aí, né?
O Bahia hoje precisa de jogadores tarimbados, jogadores casca grossa, para poder chegar, vestir a camisa e resolver o problema.
Esse tem 22 anos,
tá? Você contratar promessa é bom, mas é bom você contratar quando o time tá suave na nave. Né? Entendeu? Como é que você vai pegar uma promessa agora?
Da responsabilidade.
E vai jogar um cara desse na fogueira? Na
fogueira.
Complicado. Vai botar a camisa do Bahia nele e botar do jeito que o time tá hoje aí. Despencou um time que era terceiro, quarto colocado, caiu para sétima colocação. Você vai queimar. Então hoje o que Bahia precisa é de jogadores já formados, jogadores casca grossa, né?
Nós estamos com o Fluminense, está com um jogador aí, pode jogar Ganso, o Bahia podia contratar Ganso para ajudar o Bahia.
Mas o Bahia não é museu, né? Quem gosta de jogador velho é museu.
Muito bem. 6h59.
102,9. Gabriela Esportiva.
Júlio César, o afastamento de Danilo do Botafogo alimentou a esperança do Palmeiras, né, de contar com o retorno do meio-campista na próxima janela de transferência no meio do ano. O cenário ainda é complicado, mas um dos maiores empecilhos foi suspenso, né? Desde o início do ano, de olho no jogador, o Verdão entendia que não teria como avançar pela contratação, pois acreditava que Danilo iria estourar o limite de 12 jogos para transferir aí a outro time da Série A, né? Ele pediu para não ser relacionado domingo, quando atingiu aí as 13 partidas. A decisão incomodou o Botafogo, que decidiu não utilizá-lo mais até a Copa do Mundo. Com isso, o atleta ainda pode jogar aí por outra equipe brasileira. O Flamengo é mais um interessado, né? Mas o Palmeiras tá na frente, viu, Júlio?
Agora você vê como é o futebol, né? Danilo jogava aqui na Bahia, num time de segunda divisão, no PFC Cajazeiras, do Pastor Manassés. Aí se destacou nessa segunda divisão, o Paixão Manassés na época vendeu o Danilo por 500 mil reais para o Palmeiras, né? Ele ficou no Palmeiras lá umas duas, três temporadas e tal. Palmeiras vendeu. Ele foi e agora voltou pro Botafogo. Tá se destacando, o Palmeiras agora tem interesse de comprá-lo de novo. Você vê como é o mundo do futebol, né? Foi igual o Flamengo com o Gerson. Vendeu o Gerson, comprou de novo, vendeu, pegou de novo, agora foi pra Rússia. Ele tentou fazer com que o Flamengo pegasse ele de volta, o Flamengo não quis mais. Mas a gente está falando de um grande jogador. Acho que vale a pena o Palmeiras fazer esse esforço para poder ter o jogador de volta no seu elenco, porque Danilo chegando no elenco do Palmeiras, ele só vai somar. Ele só vai acrescentar mais qualidade naquele meio-campo do Palmeiras.
A Copa do Mundo é a maior vitrine do futebol mundial. E ele vai para uma Copa do Mundo, joga na seleção brasileira, ele entrando em campo e fazendo um bom papel ou um razoável papel.
Aí eu acho que queima o filme de Flamengo e Palmeiras.
Flamengo e Palmeiras. Não é que queima o filme.
Ele é novo, ele é jovem, né? Então,
a gente sabe que ele, se ele tiver oportunidade, ele vai apresentar um bom futebol. Vai isso aí vai depender de Ancelotti.
É isso aí.
Eu acho que ele tem vaga de titular na seleção. Não sei no lugar de quem. O treinador é ele. Quem é pago para esquentar a cabeça é ele. Agora, o que vai. O que vai complicar aí vai ser o valor. Hoje o Botafogo está querendo 40 milhões. Se ele arrebentar na Copa, o Botafogo pode pedir 50.
Duplica aí.
50 milhões. E aí? Palmeiras, 40 milhões está achando caro. O Flamengo não reclamou de preço. O Flamengo tem interesse no jogador. Mas o jogador só quer ser transferido depois da Copa, porque ele sabe também
agora,
que.
Aí você vê um comentário.
E também é muita autoconfiança, né? Que ele está tendo. Ele sabe que a qualidade dele. Ele, ele
tem
reconhece,
que
exatamente.
Momento, é um momento de alta, né?
E até porque a carreira de jogador é curta.
É curta, né?
Então o cara tem que aproveitar
lá. Dele, sem dúvida nenhuma.
E ele pode voltar para a Europa agora, também, né?
Você viu aí na você viu o clube. Ficou meio insatisfeito por ele pedir para não jogar.
Uhum.
O clube tinha que ficar satisfeito dele lembrar isso. Porque o clube...
O Botafogo está na situação...
Vendeu o atleta, o Botafogo está vendendo tudo que...
O Botafogo está na situação financeira difícil, né? Está passando por vários problemas financeiros.
Querendo
vender. O atleta sabe disso, né? E ele quer ir para outro canto, né? Ele quer ir, ou seja, Palmeiras, ou seja, Flamengo, ou até mesmo a Europa.
Mas não se engane, não. O Botafogo vai vender e o dinheiro não vai pro Botafogo, porque a justiça já tá de olho, porque o Botafogo tá devendo ao ex-clube dele.
Sim.
Entendeu?
Muito bem, pessoal. 7-3.
Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
7-3, o programa de hoje vai ficando por aqui. No oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222, Ilhéus. E Big Loja, a única loja de Ilhéus com a camisa oficial da seleção brasileira adulta e criança, diretamente da Nike, Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Big Loja, calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado. Fred Menezes, tem informações do basquete aí, né? Da NBA.
Tem um jogaço, né? Mas nós estamos nas semifinais na verdade, são as finais das conferências, né, da NBA. E o primeiro jogo antes esse é o segundo jogo, né, da conferência, da final da Conferência Leste, que é uma final fortíssima, Oklahoma City Thunder e Sant Antonio Spurs. O Sant Antonio Spurs venceu fora de casa o primeiro jogo. Esse jogo o Oklahoma não pode perder de maneira nenhuma, porque os próximos dois jogos serão na casa do Sant Antonio Spurs, em Sant Antonio, e nos Estados Unidos. Então, eles precisam vencer para tentar ainda vencer uma partida fora de casa. Então, o jogo vai pegar fogo. Esse segundo jogo, para você ter uma ideia, o primeiro jogo foram duas prorrogações, né? E um jogo vencido no detalhe. Ontem, também tivemos aí entre o New York Knicks, né? E New York Knicks e o Cleveland Cavaliers, um jogo também que foi para prorrogação, mas que o Knicks, jogando dentro de casa, venceu lá no Madison Square Garden, né? Um dos grandes ginásios de esportes norte-americanos, né? um dos ícones do esporte norte-americano. E o Knicks é a grande surpresa, porque foi uma equipe que foi terceira na temporada na Conferência Leste, a Conferência Leste, e passou pela o segundo colocado da conferência na temporada regular e está brigando aí com o quarto para ir disputar as finais da NBA com quem sair entre o Oklahoma e o Santo Antônio. Mas é jogo papirão, hoje é um jogaço também novamente, né? E um jogo de muita pressão, porque a melhor equipe do campeonato não pode perder esse jogo, joga dentro de casa e não pode perder de maneira nenhuma, né? E agora tem tudo também para brigar e vencer qualquer equipe. Então, um jogaço na NBA hoje às 21h30.
Muito bem, o programa hoje fica por aqui. Boa noite, Fred Menezes.
Boa noite, Tony. Boa noite, Júlio. Boa triste noite. Essa semana com a passagem aí de grande jogador do Vasco da Gama, Giovani, né? Rapaz. Grande meia, um jogador que jogou com Roberto Dinamite, um jogador de seleção brasileira, jogou, foi campeão mundial pela seleção na época juvenil, né? Tido como juvenil, hoje sub-20. E também hoje agora a notícia também ruim do menino da pipoca aí, esse menino Hernani Tapioca, né? Eu vendia pipoca na porta do ginásio de esporte, eu conhecia muito
ele, do estádio Mário Pessoa
e também lá no ginásio de esporte Erval Soledade. Cansei de ir para os treinos de basquetebol, ele na porta ali vendendo pipoca e brincando com a turma, conhecia todo mundo porque vivia, né, sempre por ali, em todos os eventos também do Erval Solidário. Muita tristeza aí, Deus conforte aí a família aí dessa grande figura. E uma boa noite para todos aí, ouvintes do Gabriel Esportivo.
Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Júlio César.
Boa noite para você, Tony. Boa noite, Fredão. Boa noite, ouvintes. Só para não deixar passar batido, o ano que o Vasco colocou 8 jogadores na seleção brasileira foi na Copa de 1950. Onde naquela oportunidade a seleção perdeu uma final contra o Uruguai dentro do Maracanã. Então, mandando um abraço de novo ao meu amigo, o pai do Felipe Levita, que está ouvindo a gente. E mandar um abraço também para a família do Hernani Tapioca. É como a gente conhecia ele, como o Fredão já citou, vendia pipoca no ginásio, no estádio. Tem até uma brincadeira interessante com um companheiro nosso de rádio, não vou dizer o nome, mas ele é aqui da Gabriela. Ele recém-chegado em Ilhéus, trabalhando com a gente no jogo do Colo-Colo lá no estádio. Aí eu cheguei pro companheiro e falei assim: companheiro, chega ali no carrinho de pipoca, compra uma pipoca pra gente ali. Agora diga a ele que é pra colocar bastante tapioca. E quando você falava assim, ele xingava sua mãe. Aí o cara falou assim: faça uma pipoca pra mim, agora bote bastante tapioca. Ele, sua mãe. Aí o cara ficou querendo brigar com o cara sem entender nada, mas aí depois eu expliquei e foi tudo...
Muito, né? Bem, só uma última notícia aqui, Júlio, após aí a trajetória marcada aí por títulos e recordes, o Pep Guardiola comunicou ao Manchester City que deixará o comando da equipe ao fim da temporada. Segundo informações divulgadas pelo The Athletic e pelo The Guardian, a despedida do treinador deve acontecer no próximo domingo, diante do Aston Villa, no Etihad Stadium. Guardiola está saindo aí do Manchester.
Então, Tony, só para quem, né, conheceu o Hernani Tapioca e quiser se despedir pela última vez, o velório dele vai ser ali no CAF, na rua Dom Manuel Paiva, 377, antiga Rua do Café. Ali, aquele velório ali que fica já ao lado ali do Cemitério da Vitória. A partir das 7 da manhã o velório vai estar acontecendo aí, do nosso amigo Hernani Tapioca. E mandando um abraço aos meus amigos do Filezão Top da Economia, lá no Nossa Senhora da Vitória. Amanhã é quinta-feira, dia da Quinta da Carne. Carne de primeiríssima qualidade com os preços, ó. Frango, peixe, carne e tudo mais. No açougue, meu irmão. Beleza. É preços baixos de verdade. Alô, meu amigo Jonathan, aquele abraço, hein?
Beleza, um abraço para vocês também, um abraço para os nossos ouvintes, muito obrigado pelo carinho da audiência. Amanhã, um abraço também para o pessoal da internet. Amanhã a gente volta com mais Gabriela Esportiva para você, sempre no oferecimento de InfoLaser. Alô, Rafael, aquele abraço, um abraço para todos os colaboradores da InfoLaser. A mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222 Ilhéus, e Big Loja, a única loja de Ilhéus com a camisa oficial da Seleção Brasileira Adulta e Criança, diretamente da Nike, Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. A gente volta amanhã. Fica ligado que vem aí o Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.